Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba.
E eu sou Ricardo Nakaoka.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Relatório da Comissão de Meio Ambiente aponta grilagem na Amazônia com uso de cadastro ambiental.
2023 será o último ano em que cerimônias de posse de presidente da República e de governadores acontecem em 1º de janeiro.
Presidente Jair Bolsonaro se pronuncia pela primeira vez após resultado das eleições.
Boa noite.
Boa noite.
Senadores da Comissão de Meio Ambiente aprovaram hoje um relatório de avaliação sobre os impactos ambientais gerados pela ocupação ilegal de áreas públicas promovidas pela política de regularização fundiária na Amazônia Legal em 2022.
O documento aponta grilagem de terras, desmonte de órgãos de fiscalização e traz recomendações para redução dos índices de desmatamento. Repórter Janaína Araújo.
O presidente do colegiado, senador Jax Wagner, do PT da Bahia, fez a leitura dos principais pontos do documento apresentado pelo relator, senador Fabiano Contarato, do PT do Espírito Santo. O relatório aponta a grilagem de terras públicas com propriedades registradas ilegalmente no Sistema Nacional de Cadastro Ambiental Rural. Jax Wagner destacou os números do desmatamento e outros aspectos relacionados ao problema.
Até o fim de 2020, mais de 14 milhões de hectares das florestas públicas não destinadas estavam registradas ilegalmente como propriedade particular, sendo que 3,4 milhões de hectares já haviam sido desmatados. E o aumento da grilagem de terras envolve corrupção, formação de quadrilha, trabalho escravo, violência contra povos indígenas, roubo de madeira e mineração ilegal.
Jax Wagner observou que a aprovação do relatório é oportuna devido à proximidade da COP27, que acontecerá no Egito entre os dias 6 e 18 deste mês. O relatório do senador Fabiano Contarato traz sugestões de projetos a serem aprovados pelo Congresso Nacional e recomendações para aperfeiçoar o cadastro ambiental rural, combater a grilagem de terras no país, construir uma boa política de governança fundiária, entre outras indicações.
Terminou hoje, 1º de novembro, o prazo para a prestação de contas da campanha para candidatos que concorreram no primeiro turno das eleições.
Os eleitos só poderão ser diplomados para exercer os mandatos se tiverem apresentado os documentos. Reportagem de Roberto Fragoso.
Os gastos de campanha dos candidatos à presidência da República e de seus vices são julgados pelo Tribunal Superior Eleitoral. Já quem concorreu para governador, senador, deputado federal, estadual ou distrital, presta contas aos tribunais regionais. Devem ser entregues comprovações de todas as movimentações bancárias, como extratos, cheques, comprovantes de transferências, pagamentos e doações, assim como contratos, notas fiscais, recibos e toda a documentação que comprove gastos feitos na campanha. O presidente do TRE do Distrito Federal, Roberval Bellinati, lembrou que deixar de apresentar os comprovantes pode até impedir a participação em futuras eleições.
O candidato que não prestar contas vai ficar inelegível e ainda vai receber pesadas multas da Justiça Eleitoral e vai ter que devolver o dinheiro que recebeu para a campanha.
Os eleitos só podem ser diplomados se os documentos forem entregues e aprovados pela Justiça Eleitoral. Já os partidos que atrasarem podem deixar de receber dinheiro dos fundos partidário e eleitoral e ter que devolver dinheiro aos cofres públicos, além de terem o registro suspenso. Quem disputou o segundo turno tem até 19 de novembro para prestar contas.
E 2023 será o último ano em que as cerimônias de posse de presidente da República e de governadores acontecem em 1º de janeiro.
A partir de 2027, eles vão assumir os cargos nos dias 5 e 6 de janeiro. Deputados e senadores continuarão a iniciar seus mandatos em 1º de fevereiro. Repórter Bruno Lourenço.
A Constituição de 88 transferiu as posses de presidente da República e de governadores do dia 15 de março para o dia 1º de janeiro. Mas a coincidência de datas dificulta que governadores prestigiem a posse presidencial. Muitos fazem cerimônias de manhã para conseguir estar em Brasília de tarde. A posse logo após as festividades de Réveillon atrapalha ainda a participação popular e de autoridades, bem como a vinda de outros chefes de Estado para o Brasil. Por isso, deputados e senadores alteraram as datas a partir de 2027, como anunciou o presidente do Senado e do Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco.
A emenda constitucional altera, a contar das eleições de 2026, as datas de posse do presidente e do vice-presidente da República para o dia 5 de janeiro e dos governadores e dos vice-governadores para o dia 6 de janeiro.
A posse dos governadores e do presidente da República eleitos em outubro acontecerá então pela última vez no dia 1º de janeiro. De 2027 em diante, o presidente assume o cargo no dia 5 de janeiro e governadores no dia 6. As posses de prefeitos e seus vices continuarão a acontecer no primeiro dia de janeiro após as eleições. Deputados e senadores eleitos em outubro serão empossados no dia 1º de fevereiro do próximo ano.
O discurso do presidente Jair Bolsonaro, o primeiro após a confirmação do resultado das eleições, repercutiu entre autoridades. O Supremo Tribunal Federal emitiu nota oficial considerando importante a determinação pelo presidente do início da transição do governo para o reconhecimento do resultado final das eleições.
O senador da oposição, Humberto Costa, também exaltou a transição do governo, dizendo ser o mais importante no momento. Durante sua fala, Jair Bolsonaro afirmou que vai respeitar a Constituição e que as manifestações pelo país demonstram indignação. Repórter Érica Christian.
Após 45 horas de silêncio desde o anúncio da vitória de Luiz Inácio Lula da Silva, o presidente Jair Bolsonaro declarou que vai respeitar a Constituição, mas ponderou que os bloqueios dos caminhoneiros são um protesto contra o processo eleitoral.
Os atuais movimentos populares são fruto de indignação e sentimento de injustiça de como se deu o processo eleitoral. As manifestações pacíficas sempre serão bem-vindas, mas os nossos métodos não podem ser os da esquerda.
O vice-líder do PT, Humberto Costa, de Pernambuco, minimizou o fato de Bolsonaro não ter mencionado o nome do presidente eleito.
De alguma maneira, por meio do seu chefe da Casa Civil, né, dizer que o processo de transição vai acontecer, e dizer isso é reconhecer na prática que foi derrotado. Mais uma vez, ele age não como um estadista, mas como um chefe de torcida.
O vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin, vai coordenar a equipe de transição do governo Lula.
Pelas redes sociais, outros senadores também se posicionaram sobre o discurso do presidente. Soraya Tronic, do União de Mato Grosso do Sul, disse que houve contradição e ambiguidade na fala de Bolsonaro, quando o presidente disse que os protestos de caminhoneiros são fruto de indignação com o processo eleitoral. Para ela, o tom do presidente é proposital com a intenção de causar confusão.
Já Leila Barros, do PDT do Distrito Federal, classificou o presidente como mau perdedor e também observou que ele não fez menção direta à derrota nas urnas. Até o fechamento desta edição, senadores aliados ao governo de Jair Bolsonaro não haviam se pronunciado sobre a fala do presidente.
O Senado vai analisar o programa para combater e prevenir o assédio sexual nas escolas públicas e privadas.
A proposta do governo também define que o assédio pode acontecer com ou sem contato físico. A reportagem é de Marcela Cunha.
De acordo com a medida provisória, o Programa de Prevenção e Combate ao Assédio Sexual nas Escolas tem o objetivo de prevenir casos de assédio e capacitar professores e equipes pedagógicas, além de instruir pais e familiares. As escolas deverão divulgar canais de denúncia e investigar casos de assédio sexual, garantindo sigilo e o devido processo legal. A MP define o que é assédio como comportamento indesejado de caráter sexual, demonstrado de maneira verbal ou não verbal, com ou sem contato físico, na tentativa de perturbar ou constranger, atentar contra a dignidade ou criar ambiente intimidativo, hostil, degradante, humilhante ou desestabilizador. Para o senador Plínio Valério, do PSDB do Amazonas, a educação sexual nas escolas é a melhor forma de prevenção.
Eu entendo se a criança, se o menino ficar ouvindo desde cedo que ele tem que respeitar a menina, que mulher não é mercadoria, que mulher, quando diz não, é não a respeitar, a gente vai poder estar colaborando.
Valério é autor de um projeto aprovado pelo Senado que inclui nos currículos da educação básica a prevenção da violência contra a mulher. O texto foi transformado na Câmara na lei que cria a Semana Escolar de Combate à Violência contra a Mulher.
Música. Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite e um bom feriado.